Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Pois bem, vamos iniciando, começando o Gabriela Esportiva para você, né, nesta segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. A partir de agora, as principais notícias das modalidades mais importantes do mundo dos esportes aqui no nosso Gabriela Esportiva. Está começando, viu? É, para você que está na sintonia, obrigado pela sua audiência. Você que está no trabalho, você que está em casa, está saindo agora do trabalho, está nas ruas, nas estradas, obrigado pela carona. E você acompanhando a gente de qualquer lugar do mundo, através do aplicativo Gabriela FM ou do nosso site Gabriela FM, valeu pela sintonia, viu? Gabriela Esportiva tem um oferecimento, Pai Mendonça, aproveite o abril de ofertas, o momento é agora. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com a nossa bancada top aqui de comentaristas, dando boa noite ao Fred Menezes. Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, Júlio César. Boa noite, ouvintes Gabriela Esportiva. É, mais uma vez estamos aqui, né, na segunda-feira, e temos muitas notícias aí, muitos comentários sobre brasileiro, jogos aí, a Copa
do Brasil,
agora no meio da semana.
Superliga também, né?
Resultado da Superliga aqui, comentários, NBA, NBB. Então, nós temos muito Campeonato Baiano aí, segunda divisão do Colo-Colo. E a gente tem com muita alegria aí a gente comentar sobre o esporte, que é um segmento que a gente tanto ama e gosta.
Pois é. Boa noite também ao Imperador Júlio César.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Fred Menezes, ouvinte do Gabriela Esportiva. Mais uma semana se iniciando hoje, né? Estamos aqui para bater aquele velho papo sobre futebol, falar do Colo-Colo, que segue sua preparação aí, sua organização para iniciar os trabalhos. Dia 3 o time se apresenta e vamos lá. Tem Brasileirão para analisar, tem Copa do Brasil que vai ter meio de semana, tem muita coisa boa. Estamos aqui para o que der e vier.
Já já os detalhes aí, é o nosso Gabriela Esportiva que está só começando, 6:11. Começa falando aí sobre voleibol, né? Porque já tivemos aí o campeão da Superliga. Um trabalho sólido, uma campanha estável, o craque da competição e um campeão olímpico no comando. O SESI Bauru conquistou no domingo ontem o bicampeonato da Superliga Masculina de Vôlei ao superar o Campinas por 3-0. Parciais de 25-16, 25-23 e 25-20 no ginásio Geraldão, no Recife, em Pernambuco. Campeão na temporada 2010-2011, ainda com sede em São Paulo, o SESI conquistou o troféu menos de um ano depois de mudar de endereço para Bauru. O oposto Darlan foi o maior pontuador da final e foi eleito MVP da temporada, o melhor jogador do campeonato. O troféu de melhor jogador da decisão também ficou com o SESI Bauru, com o levantador Tiaguinho. Campeão olímpico como jogador, Anderson foi eleito o melhor técnico da competição. Tá então o campeão da Superliga, bicampeão, melhor dizendo, Fredão.
Marcão, foi um jogo atípico, né? Porque a gente tinha visto aí nas semifinais, aí jogos, semifinais e quartas, jogos muito duros, de 3-2, indo para os playoffs. E a gente esperava um jogo duro, assim, dessa mesma forma.
Verdade,
e
na final,
e com,
né,
muita emoção. Porém, como é uma partida única, a equipe do SESI São Paulo, Bauru, ela entrou muito focada, né? E não perdeu, não deu chance nenhuma a equipe de Campinas de se recuperar na partida, né? E ganhou os três sets assim, sem deixar nenhum rastro de dúvida, né, sobre a sua superioridade naquele momento, né? E foram muito felizes. Eu, assim, fiquei muito contente, porque a gente está sempre esperando com a aposentadoria de alguns jogadores que fizeram sucesso aí, muito sucesso no esporte aí internacional, da seleção brasileira de vôlei, né? Campeã olímpica, bicampeã olímpica, tanto no masculino quanto no feminino. E novos atletas aparecendo, né, para a mídia, né, para a gente, que jogadores vindo da base também. Então o Darlan vem batendo recordes aí de pontuação em partidas.
É a nova geração.
Nova geração chegando, Marcão. 21 anos Darlan tem. É um oposto aí, já foi convocado para a seleção brasileira, jogou alguns torneios aí anteriores aí, mas já foi convocado também para a Olimpíada, porém é mais complicada a concorrência, porque tem outros jogadores também aí experientes em atividade aí, inclusive no exterior, e ele tem inclusive um irmão mais velho que ele também, que joga na mesma posição, é um jogador também de seleção, Alan e Felipe Roque, o próprio Wallace, que é um veterano que provavelmente não queira ir, né, por conta de problemas, inclusive, já tinha se afastado da seleção, mas Bernardinho reconvocou, e a gente não sabe aí o que vai acontecer, a Boba. Então são jogadores espetaculares aí, e ele vai ter dificuldade um pouco, ele até comentou isso nas redes sociais, ele vai ter dificuldade, talvez não caiba, né, ele na seleção brasileira, na Olimpíada agora. Mas ele vai tentar aí, vai ser convocado e está num momento muito feliz, né? Ele vem batendo recorde de partida, recorde de pontuação, inclusive na Superliga. Então, um jogador espetacular. Mas o time do SESI, ela despontou também outra grande figura, um jogador de 20 anos, um ponteiro, e Lucas Bergman, um jogador também espetacular, fez uma partida impecável, finalizando tudo sem errar quase nada, e é um ponteiro assim que lembra os grandes ponteiros brasileiros, né? Como Naubert, como Tandy, como Giba. Então, um jogador que enche os nossos olhos, e eles foram inclusive foram assim classificados, né, como jogadores assim, os seis melhores do campeonato todo da Superliga, e ele seleção, fez parte, né? Também foi convocado para a seleção. Lucas Bergman, no caso, tem uma irmã também, Júlia Bergman, que joga no exterior, mas já está aqui treinando aqui, já em Saquarema, né, pela seleção brasileira, ponteira também, uma grande jogadora. Eles são alemães, né, mas são brasileiros, nascidos na Alemanha, os dois. E também outra pessoa que eu não queria deixar de falar aqui, que eu venho sempre comentando e fazendo comparações com os grandes levantadores da seleção brasileira.
Sim.
E Thiaguinho, ele também fez parte, foi o MVP do jogo. Darlan foi o MVP do campeonato. E Lucas Bergman foi revelação do campeonato. Esses três ganharam premiação. E nesse caso aí, eles foram convocados também para a seleção brasileira. Vão participar dos treinamentos aí, mas os 12 ou 13 ou 14 que vão ser convocados, eu ainda não sei direito quantos serão, porque talvez eles levem dois líberos, ainda não está, eu acho que já foi decidido isso. Então o número de jogadores que vão ser convocados e depois vão ser levados aí e vão participar das Olimpíadas. Então a gente assim fica muito feliz com essa nova geração. Essa turma está chegando, né? O levantador Thiaguinho também fez uma partida também espetacular. Eu já o via jogando algumas outras vezes. E ontem ele fez uma partida também muito boa. Eu gostaria de ver ele mais em dificuldades e prestar mais atenção a ele, para ver como ele se sai em jogos mais difíceis, né? Porque essa final foi uma final incontestável. Então o César está de parabéns, né? E foi um jogo, foi um campeonato muito bacana, porque muito equilibrado. E a gente está vendo aí, nós, amantes do voleibol, e os brasileiros também, né? Então devem estar muito contentes aí com a aparição dessas peças aí, figuras, que vão ser aí futuros ídolos nacionais.
Verdade, Fredão. 6h17.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Continuamos nas quadras, mas agora falando de basquete, vamos à NBA, porque a competição conheceu seu primeiro classificado nos playoffs de 2024, na noite de domingo, lá nos Estados Unidos, madrugada aqui pra gente. No jogo mais equilibrado da série, o Minnesota Timberwolves voltou a vencer o Phoenix Suns fora de casa por 122 a 116 e varreu o time do astro Kevin Durant por 4 a 0 no agregado, garantindo a vaga na semifinal da Conferência Oeste, Fredão. Então a primeira vassourada foi...
Eu estava até esperando. É verdade, Marcão, a vassourada 4 a 0 é varrida na NBA. Quer dizer, tirou da frente. O Minnesota Timberwolves tem um jogador chamado Anthony Edwards, que é um armador, que é um ala-armador, e é um jogador que tem muita assim, aparência física e estilo de jogo com Michael Jordan. É um jogador espetacular. E além disso, ele tem o Minnesota Timberwolves, ele tem dois jogadores aí muito fortes, né? Que jogam dentro do garrafão. E isso facilita muito o jogo, que é Karl Anthony Towns, né? E Gobert, que é um francês. Todos dois, assim, o Karl Anthony Towns é um mexicano, mas que mora nos Estados Unidos há muitos anos, fez a universidade lá e jogou, aprendeu a jogar basquete por lá, mas não joga as Olimpíadas pelos Estados Unidos, mas é um jogador, um pivô daqueles de 2,11m, 2,12m, que arremessa de fora e briga no rebote e briga dentro do garrafão. O Gobert também, da mesma forma, é um jogador assim mais bruto, mas não tão tarimbado assim, tecnicamente como o Karl Anthony Towns, mas é um jogador que briga muito dentro do garrafão e ganha os rebotes todos, né? Quando você tem uma equipe que arma direito, que arremessa bem de fora e tem rebote, você praticamente tem tudo. Sim. Eles já fizeram um campeonato, ficaram em terceiro na pontuação geral, pegaram para jogar o Phoenix Suns, que vem de contusão, mas com grandes jogadores também, uma equipe muito boa, que já fez inclusive final da NBA aí, Kevin Durant, tem um jogador também, outros jogadores todos experientes também, vários jogadores aí que fazem assim, muito sucesso na NBA, mas eles ganharam as duas primeiras partidas, e na terceira, que é fora de casa, eles foram bem novamente, o Minnesota, e acabou por fim e tirando eles aí e com a pressão muito grande. Eu, na verdade, estava esperando que o Lakers também sofresse, né? E também fosse varrido, mas o Lakers, numa partida mais amena do Denver, né? De Nikola Jokic, o Denver acabou... eu acho que, assim, eu não vi muita luta como o Minnesota fez.
Está 3-1 por enquanto.
Está 3-1 por enquanto, mas é muito difícil o Lakers reverter esse processo. Eu achei que a equipe do Denver foi meio tranquila para a quadra, não quis exigir demais da equipe, né? E até porque você dá uma varrida, você descansa, mas também você pode, naquele afã de ganhar logo também, você acabar criando alguns problemas físicos também.
Ansiedade, né?
Ansiedade, essas coisas. E problema físico mesmo, contusão, né, Marcão?
E pode haver mais uma varrida ainda hoje, né, Fredão, na Conferência Oeste, porque o Oklahoma City Thunder tem 3-0 sobre o New Orleans Pelicans e também pode varrer o adversário se ganhar hoje à noite, né?
O Thunder, aí, Marcão, o Thunder é uma equipe... No, jovem, que também tem um jogador espetacular, Shai Alexander, a equipe toda boa também, jogadores, tem um australiano também, Gideon, são jogadores assim, a equipe completa, né? E eles estão no campeonato, eu errei aqui, o Minnesota foi quarto geral, o Boston foi primeiro, o Denver que tá com o Lakers foi o segundo,
o Minnesota que varreu, né?
Peraí. Eu tô com alguma coisa aqui, peraí. O Boston foi primeiro colocado, né, no geral da Conferência Leste. Na Conferência Oeste, o Thunder é o primeiro colocado.
Oklahoma.
O Thunder é Oklahoma City Thunder. Uhum. Então, esse que foi o primeiro colocado. O segundo foi o Denver e o terceiro foi o Minnesota Timberwolves, na Conferência Oeste. Então, só que o Denver é um time que foi campeão ano passado e que, às vezes, chega na temporada regular e aí não leva tão a sério. Assim, não é que não leve a sério, é que não protege alguns jogadores mais experientes, com a idade um pouco mais avançada.
Dá aquela poupada.
É, a poupada de jogador por conta de questões físicas também, que são muitos jogos. Então, essas equipes mais jovens, como o Thunder, o Boston não, porque o Boston é uma equipe meeira, né? São jogadores experientes, mas não tão, assim, com idade avançada. É uma equipe toda fechadinha e que eu achei, inclusive, que podia varrer, porque você, o primeiro colocado pega o oitavo.
Sim.
Mas como os oitavos também são jogos muito duros, porque são equipes também que têm grandes jogadores também, experientes, inclusive vencedores, como o próprio Lakers, né, Marcão?
Sim.
Mas aí, hoje, o New Orleans Pelicans, ele tem um jogador que se contundiu, e é um jogador que praticamente está 3 anos na NBA, que é o Zion Williams, e ele não consegue fazer uma temporada completa. Ele sempre se contunde porque ele é pesado, ele tem 2 metros e pouco de altura, 2 metros e 1, 2 metros e 2, mas é pesado e joga com muita intensidade e muita força, e aí sempre se contunde. Esses 3 anos dele, ele foi o primeiro no draft, inclusive, um jogador assim, com tudo para estourar na NBA, mas não consegue jogar, e ele se contunde no momento mais difícil. E aí, na hora que você entra para os playoffs, que é o momento da onça beber água, é como se fossem as semifinais, né? Que você,
sim.
Jogos mais importantes que o mundo todo assiste e acompanha. Porque quem acompanha muito basquete, na temporada regular, você vê que algumas equipes entram meio no freio, né? E aí você assiste um jogo, aí você diz, rapaz, o que vale mesmo são os playoffs. E aí hoje tem um jogo às 21h30. Pelicans e Thunder, e tá 3-0. Se o Thunder ganhar,
dá aquela varrida.
Dá uma varrida aí.
E vai também acompanhando já o Minnesota, né? A gente vai em frente, falando de mais assuntos aqui. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro também.
O mundo dos esportes em destaque na 102,9. Esse é o Gabriela Esportiva.
Haja coração.
Série B do Campeonato Brasileiro, segunda rodada aí está sendo finalizada hoje, né? Já temos aí 4 times com 100% de aproveitamento, por enquanto, né? São os 4 lá do G4. Tivemos na sexta-feira o Ituano recebendo o Operário venceu fora por 2-0. O Sport recebeu o Vila Nova, aplicou também 2-0, está em segundo lugar na tabela. O Santos visitou o Avaí, aplicou também 2-0, lidera o campeonato da Série B do Brasileiro, com 6 pontos. Também tivemos o Guarani recebendo a Chapecoense, a Chape aplicou 1-0, está com 6 pontos também em terceiro lugar. No sábado também o CRB recebeu o Amazonas e empataram em 0-0. Empate também entre Paysandu e Botafogo de São Paulo, 1-1. O América Mineiro recebeu o Novo Horizontino, aplicou 2-0. O Coelho está lá em 6º lugar, com 4 pontos. Também o Coritiba recebeu a equipe do Brusque, o Coxa venceu por 1-0 e o Coritiba está em 7º lugar com 4 pontos. Tivemos o Goiás recebendo a Ponte Preta ontem, o Goiás aplicou um 3-0 aí na Macaca e o Goiás está em 5º lugar com 4 pontos. Para fechar a rodada, hoje o Mirassol recebe o Ceará às 19h30. O Vovô, que está em 12º lugar com 1 ponto apenas, pode ir a 4 pontos, né? E o Mirassol está lá abrindo a zona de rebaixamento, não pontuou ainda. Então essa é a Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada, que vai ser finalizada hoje, Fredão.
Essa semana, dia 3/5, começa a terceira rodada, né, Marcão? Mas são 2 jogos somente, mas a gente vê já aparecer aí na ponta aí o Santos com 6 pontos, Sport de Recife, Chapecoense e Operário, os 4 primeiros aí com 6 pontos.
É.
Então são equipes já que já vai direcionando um pouco aí
começaram
da
forte,
classificação, né,
né,
Marcão? E a gente vê aí também no outro lado da tabela o Mirassol, o Avaí, o Guarani e o Ituano com 0 pontos em 2 partidas aí. Dia 3 Tem rodada, começa a rodada também com Paysandu e Avaí, e Curitiba e Sport. E a gente vai vendo que é natural que as equipes, as grandes equipes, que equipes tradicionais, que elas já vêm, algumas inclusive que desceram o ano passado aí da Série A, são equipes aí que provavelmente vão fazer de tudo para voltar esse ano, né? O Santos fez até um campeonato paulista muito bom esse ano, né? E mantendo aquela equipe ali, eles provavelmente vão desfilar aí na Série B.
Santos é um dos prováveis candidatos aí a conquistar esse acesso, né, para o Brasileirão da Série A do ano que vem. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos já já com mais informações, não sai da sintonia não, 6h28.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva, oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça, aproveite o abril de ofertas, o momento é agora. 6h36 e estamos voltando com mais informações. Agora vamos falar de Brasileirão Série A, quarta rodada aí pegou fogo. Muita gente alegre, outros torcedores aí insatisfeitos e tristes, né? Porque começou no sábado em São Januário com o Vasco da Gama recebendo a equipe do Criciúma, iniciando a quarta rodada. E o Criciúma surpreendeu, aplicou um 4-0 aí. Explique aí, Júlio César.
Rapaz, não tem explicação não. Eu até na sexta-feira cheguei a falar aqui que o Vasco era favorito por estar jogando dentro de casa, diante de sua torcida. Que o Vasco não era um time técnico, mas era um time que iria se superar através da garra, da vontade, da disposição. Mas parece que isso aí não entrou em campo não, sábado.
E nem o torcedor, nem o time estava esperando esse placar.
O torcedor não estava esperando. O torcedor sabe que o Vasco não tem um grande time, não tem um time competitivo. Mas você tomar uma goleada dessa dentro de casa de um time que praticamente está no mesmo parâmetro do Vasco, no mesmo patamar, é surpresa, né? Mas o Criciúma demonstrou ser um time organizado, né? Um time que vai dar trabalho no Campeonato Brasileiro. É porque nós estamos só na terceira rodada.
Rapaz.
Mas ele apresentou um futebol de que, né, mais pra frente um pouquinho, embalando e tal, pode dar trabalho na competição. E tem lá um jogador congolês, né?
Congolês, do Congo.
O cara fez um...
Bolassie.
O cara Bolassie. Pegou, dominou a bola, deu uma giradinha, tipo uma enceradeira com a bola, depois deu uma arrancada e fez um golaço.
Fez o terceiro gol.
Concordo. Fez um golaço.
Aos 9 minutos do segundo tempo.
Felipe Matheus também, que fez 2 gols aí, destaque no Criciúma, né? E o Igor Meritão marcou mais.
Então, Marcão, é um resultado assim que eu não sei nem o que falar, né? E esse resultado acabou ocasionando aí a saída do técnico Ramon Dias.
Sim.
E eu estava vendo aqui uma matéria aqui no jornal, no site O Lance. Ele tentou voltar atrás.
O técnico.
Se desculpar com a diretoria do Vasco e tentar reassumir o Vasco de novo. Só que a diretoria não quis mais.
Ah, ele que pediu, então?
Ele que pediu. Está aqui na matéria. Ramon Dias tenta se reconciliar e diretoria descarta.
Ramon Dias é um bom técnico.
Lógico,
isso
sim.
Isso aí a gente sabe, não só isso, ele foi um grandíssimo jogador de futebol, né? É um dos melhores jogadores da Argentina, inclusive, quando a Argentina, na época, aí, antes de Maradona chegar, ele era o ídolo, né?
Ele já estava encerrando
a carreira. Um jogador espetacular. E a gente vê o trabalho dele aí, é bom trabalho, né? E o Vasco é que, eu não sei, assim, o Vasco lutou nesse jogo, Marcos. Ele não tomou 1-0 aos 31 minutos e aos 40 tem uma penalidade que eu também não vi como falta, mas, assim, da minha opinião, quem sofreu foi o centroavante, o próprio que depois perdeu o pênalti, né? Bateu, o goleiro defendeu. O Verrete, e ele vai uma bola já na saída da área, assim, ele bota a perna na frente para tentar puxar a bola para dominar, e o jogador bate nele, assim, ele se bate, ainda foi uma coisa meio assim, mas o arbitragem marcou o pênalti e ele bate. Era um empate, podia, de repente, a gente tá conversando aqui sobre outro resultado, Porque tem alguns momentos, se você empata a partida, você pode crescer na partida.
Não, é verdade.
História, né? E aí a história podia ser outra. É. Mas aí perde e acaba de, né, de complicar, né?
Nenhuma novidade foi o Cuiabá recebendo o Galo e o Atlético Mineiro aplicou um 3-0 fora de casa, né? Tá difícil pro Cuiabá marcar o primeiro ponto aí, né? Na
Série A. Mas você falou nenhuma novidade aí. O presidente do Cuiabá não gostou, não. Eu tava vendo uma entrevista dele ontem, onde ele disse que jogadores do Cuiabá têm que tomar vergonha na cara, que tem jogador que ganha 500 mil.
Pô,
rapaz, tem jogador que ganha 150 mil, 200 mil, 300 mil. Então é um elenco recheado de jogadores de salários altos, né?
Não está rendendo, né?
Não está rendendo o esperado. E se eu não me engano, ele falou sobre bicho, sobre motivação, que alguém fez a pergunta a ele. Ele falou assim, motivação? Com o cara ganhando 500 mil ganhando em dia, eu preciso motivar ele para quê? A motivação ele tem que ter.
Né? Normalmente.
E ele não tá errado, não.
O Cuiabá começou tomando 4 do Atlético Paranaense, perdeu pro Grêmio, por 1-0 também, né? Tem um jogo contra o Vitória ainda.
Aí toma 3 do Galo. Quer dizer, já tomou quase 4 com 1, 5 com 3.
Já afastou.
8 gols.
Afastou o centroavante, né? O Davidson.
Afastou,
disciplina já, desde semana passada.
Será que vai pontuar contra o Vitória?
Bom, são dois times aí que estão precisando vencer, né? Vai ser o jogo do desesperado, o jogo. Agora, o Cuiabá tem mais time do que o Vitória. Hoje tem, não está dando sorte nesse início do Brasileirão. Também pegou um time que está bem, o Galo, campeão mineiro, bem na Libertadores, bem nesse início
Atlético,
do Brasileirão.
Inclusive foi o retorno de Vargas.
O retorno, ele fez até um gol na partida.
Fez o primeiro gol. E depois o Scarpa fez um gol de também tá.
Esse aí é quem vem fazendo virou, a diferença.
Já
viu?
Tá virando ídolo, inclusive.
Vem fazendo a diferença.
Muito falta, bem.
Estilo Ronaldinho Gaúcho, né? Que é aquela falta que ele bate por baixo da barreira de rasteiro.
Sim.
E fez o segundo gol. E o terceiro gol foi de pênalti. De Paulinho. Paulinho sofreu o pênalti, bateu o pênalti. E fez aí. O Atlético tá com um time muito arrumado.
Não, tá bem nesse
hoje
início.
Hoje tá com 8 pontos, né?
Tá bem
então
nesse
é
início.
O segundo colocado. Primeiro colocado hoje é o Botafogo com 9. E o Atlético Mineiro já esperado, ele vai brigar por esse campeonato aí, pela equipe que tem. Se manter esse futebol
aquele
também,
negócio,
né?
É aquele negócio. Nesse início brasileirão, o Atlético tá bem, o Botafogo tá bem. Mas quando for chegando aí para o meio do campeonato, as coisas vão se modificar muito aí.
A gente vai ver.
Com certeza.
Lá na Arena, Casa de Apostas, Arena Fonte Nova, né? No sábado, o Bahia recebeu o Grêmio. E aí o Bahia conseguiu, jogou bem, venceu por 1-0 o Tricolor Gaúcho aí.
Olha, Marcão, eu assisti alguns jogos do Bahia esse ano, mas na minha opinião, não sei você, que eu acho que você assistiu todos, que você é um torcedor do Bahia, né, fiel. Mas na minha opinião, foi o melhor jogo do Bahia.
Foi,
O melhor jogo do Bahia. O Bahia jogou por música,
dominou,
jogou com excelência.
Dominou.
O Bahia dominou o jogo e 1-0 saiu pouco demais. O Grêmio saiu no lucro, porque o Bahia se desse 3, 4, até 5, não seria novidade, porque o Bahia teve volume de jogo e volume com perigo. Porque tem momentos que o time tem volume, mas oferece perigo. O Bahia não. Teve volume e volume com perigo. E 1-0 o Grêmio saiu no lucro. Agora o ponto chato e negativo desse jogo foi o Renato Gaúcho ter abandonado o seu time antes do jogo terminar.
Tirou o banco de reservas.
E ainda tirou o banco de reservas.
Ele se irritou porque um jogador, o Diego Costa, foi expulso já no banco. O juiz expulsou o Diego Costa, ele se irritou e tirou o banco todo. Ele disse depois em entrevista que ele retirou porque ele estava preocupado que ele podia perder outros jogadores no banco. Que o juiz podia querer expulsar. Ele aí mandou todo. Ele entrou, que ele foi expulso também, né? E aí ele acabou tirando todo mundo. Mas já no final do jogo, o jogo já decidido, né?
Na realidade, ele tirou porque ele era lambanceiro mesmo. Ele quis chamar atenção.
Exatamente.
Inclusive, há notícias aí de que o Grêmio vai entrar na.
Tem isso aqui. O Grêmio informou hoje, né, que vai ingressar no STJD com a notícia de infração disciplinar esportiva por suposta interferência externa na expulsão de Diego Costa, na derrota de 1-0 para o Bahia. Então, na entrevista coletiva, o Renato Gaúcho acusou o presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Baiana de Futebol, o Jailson Macedo Freitas, de ter influenciado a equipe de arbitragem para a expulsão do jogador. Em protesto, o Renato e todo o banco de reservas aí deixou o gramado antes do fim da partida. Então, aí o Renato acusando o Jailson Macedo Freitas, aí, é, o diretor de arbitragem da
FBF, né? Tem interferido, no resultado.
Ter passado, né? E o Diego Costa tinha xingado o árbitro auxiliar ali. Então, complicado, né?
Na realidade, ele é lambanceiro, entendeu? Ele perdeu com o Bahia dando show em cima do time dele. A torcida pegando no pé dele, que a torcida do Bahia pegou no pé dele. Quando ele veio jogar aqui com o Colo-Colo, aqui, ele dirigindo o Bahia, a torcida pegou no pé dele, ele ficava sentado no banco. Naquela época, o repórter de campo, ele podia trabalhar na beira, ali na pista, sim, na lateral. É, hoje não pode, só no fundo dos gols. Aí eu tava no meio da pista, trabalhando nesse jogo, e aí ele manda o auxiliar dele até vir em minha direção e pedir para mim se afastar, que eu tava tapando a visão dele. Eu digo a ele que é pra ele vir pra beira do campo. O lugar dele é ali, ó, não é sentado no banco, não. Mas ele sentou porque a torcida do Colo-Colo tava chamando ele de boiola. Tava xingando ele na época. E aí ele sentou no banco. Mas o Renato é lambanceiro, não é a primeira que ele apronta, não.
Pois é, o Bahia tá em quinto lugar, 7 pontos por enquanto. O Grêmio tá na nona colocação com 6 pontos. Tivemos o Flamengo recebendo no Maracanã o Botafogo nesse clássico carioca. E o time da Estrela Solitária venceu por 2-0, apesar da menor posse de bola, né?
É, o Flamengo começou um jogo muito sonolento. Primeiro tempo praticamente, né? Não teve jogo praticamente. No segundo é que o negócio embalou e depois do primeiro gol de Luiz Henrique, aí o Flamengo acordou também para tentar reverter a situação.
Primeiro tempo eu acho até que ele foi melhor um pouco do que o Botafogo.
Sim.
Agora o Flamengo tá jogando futebol sem objetividade. Tá tendo posse de bola, que teve momentos que a transmissão, o pessoal da transmissão falou que o Flamengo tava com 57%,
exatamente,
o Botafogo 43%. Só que uma posse de bola sem objetividade. Toca pro lado direito, toca pro lado esquerdo, volta pra defesa, mas em direção ao gol, nada. Né?
Será que então, é o vírus do Fluminense?
Tá pegando a doença. Então, ele foi um pouco melhor, porque teve a posse de bola, criou poucas chances. Agora, no segundo tempo, o Botafogo voltou melhor. E aquele Júnior Santos tá em uma boa fase.
Bom jogador.
Luiz Henrique também teve os seus momentos.
Já
está
se soltando também, né?
Já está se soltando.
É um bom jogador também.
Né? Então, eu acho que a vitória do Botafogo ontem foi merecida. Essa vitória vai servir para o Flamengo para ligar a luz de alerta e o Tite começar a rever já nesse início de Brasileirão seus conceitos. Porque ele está em um time grande, que tem torcida, um time que tem elenco, não tem um time, tem um elenco. Então tá na hora dele incorporar o time do Flamengo. Foi bom, ganhou o Carioca, mas Carioca hoje não é parâmetro para ninguém. Para o elenco que o Flamengo tem, não é parâmetro. Mas beleza, o ano passado a gente não ganhou, o torcedor criticou. Então ganhou, tá tudo beleza. Só que Brasileirão a história é outra. E aí vem aquele assunto de ficar poupando jogador aqui, jogador ali. Aí você poupa para chegar dentro de casa e perder. Com respeito aos outros times, o Flamengo tem time que, né?
Não, o Flamengo ele não pode, o Tite não pode reclamar de elenco, então é uma coisa que ele não pode
reclamar. E tá vindo mais aí.
É, então a equipe do Flamengo é uma equipe muito qualificada, e ele não pode tá dando desculpa. Poupar é uma coisa que não vem só dele, às vezes é da comissão técnica aí, médica, né? Mas às vezes não, a gente não sabe, né? É o que ele pode estar. O Flamengo está disputando várias Libertadores, isso e aquilo e tal. Só que ele foi poupar num jogo, inclusive, da própria Libertadores.
Jogo importante,
aí,
né?
Jogo importante, e ele está correndo muito risco. Porque...
Aquele jogo do Palmeiras mesmo. Ficou claro que se ele entra com o time titular, poderia ter vencido o jogo. Porque quando ele fez a substituição no segundo tempo, o time melhorou, né?
Exato.
Mas não conseguiu a vitória. Aí vai para a altitude, se ele vai com o time titular também. Ficou claro que ele poderia ter conseguido o resultado, não conseguiu. Aí vem pro clássico com o Botafogo. Toma 2-0 com o Maracanã lotado, a torcida apoiando o time. Isso é coisa de ligar um sinal de alerta.
Pois é, e aí o Botafogo, com essa vitória, vai lá para a liderança, retorna à liderança do Campeonato Brasileiro, retorna, eu digo, comparando com a temporada passada, né? E o ano passado, após passar várias rodadas liderando o campeonato, o Botafogo perdeu o título, né? E aí volta a liderança o Botafogo, 9 pontos. Tivemos também ontem no Mineirão o Cruzeiro recebendo o Vitória e a Raposa venceu por 3-1, deixando Vitória aí nessa terceira partida no campeonato, porque tem uma ainda a cumprir contra o Cuiabá, falta marcar a data, né? O Vitória está lá com um ponto apenas em 18º lugar na zona de rebaixamento.
O Vitória, gente, vinha bem até tomar o gol. Estava ali suportando.
Primeiro tempo, o goleiro fez algumas defesas.
Mas depois tomou o gol, aí o Vitória sentiu o golpe. Aí em seguida veio logo o segundo gol.
Empatou logo, né?
E no segundo tempo,
veio o empate.
E o segundo, aí o Vitória empata aos 6h45, também no segundo tempo. Mas aí aos 12, ele toma o segundo gol.
Toma o segundo gol. E aí sentiu aquele golpe, tomou o terceiro. O técnico mexeu, as substituições não surgiram efeito. Né?
Aí o gol que o Vitória fez foi um gol estranho, né? Foi um volante que fez um gol de cabeça, um gol contra
Lucas Silva. Lucas Silva foi tentar tirar a bola e acabou botando pra dentro. Então o Vitória é o que eu disse. Vitória dentro de casa, ele vai ser um time que vai dar trabalho. Fora de casa, ele vai passar certos perrengues, como passou ontem. Agora, como a gente estava conversando aqui na estante, eu acho que já está na hora de Léo Condé mexer nesse time do Vitória. Porque eu estava ouvindo até uma opinião do companheiro aqui da capital, o Zé Eduardo, ele dizendo que o Léo Condé quer insistir com o time que foi campeão baiano na Série A. E não dá. Campeonato baiano é uma coisa, Série A é outra. Não é possível que o Vitória contratou Jean Mota, Luiz Adriano e outros, Léo Gamalho, que tem um bocado de time querendo ele aí, mas o Vitória está sustentando, está bancando, não vai deixar sair. Para deixar esses caras no banco, não dá. Tá na hora de mexer. Alejandro não tá fazendo nada.
E parece que alguns jogadores estavam contundidos, né? Que
mas esses jogadores estão contundidos.
E o Yuri Castilho são jogadores que estavam na reserva.
Né? Tirando o Yuri Castilho, o resto já estão lá. Entendeu? Sim, sim. A empresa foi que fez aquele alarde. Sim. Mas se você observar o time do Vitória, foi o time que vem jogando aí.
A diferença
foi que Matheus Gonçalves. Gonçalves,
atacante.
Entrou de primeira no jogo de ontem.
Que é bom jogador.
Que é bom jogador também. Então tá na hora de Léo Condé dar uma mexida no Vitória, dar uma remodelada, porque Série A não é parâmetro de Campeonato Baiano. Série A é muito mais difícil.
Pois é, e a Raposa aí foi para a 7ª colocação, tem 7 pontos. E o comprador do Cruzeiro, da SAF do Cruzeiro, né, empresário Pedro Lourenço, aí o Ronaldo já passou adiante a SAF, confirmou a continuidade de 2 profissionais no clube. Seguem o CEO da Raposa, Gabriel Lima, e o técnico Fernando Seabra. Ele também revelou o motivo da decisão de Ronaldo vender as ações da SAF. Segundo ele, houve desgaste emocional de Ronaldo com as críticas por parte da torcida. O fenômeno viu torcedores queimarem a bandeira com sua imagem após aí perder a final do Campeonato Mineiro.
Na realidade, Ronaldo não aguenta pressão. O cara jogou na Europa, não sofreu pressão. Jogou em time grande. Lá fora ele era
aplaudido.
Quando veio para o Brasil, você sabia que o Ronaldo saiu do Corinthians porque o torcedor quase bate nele, pegou o Roberto Carlos, bateu. Na hora que ele viu o Roberto Carlos caindo no pau e ele recebendo a pressão do torcedor também, o Corinthians ainda estava na Série B, ele aí, caiu fora. E agora, como o Marcão falou na matéria aí, torcedor do Cruzeiro, que é o time que ele carrega no coração, queimando a bandeira dele, protestando, né? Ele não aguentou a pressão psicológica.
Mas aí, Júlio, pressão é uma coisa muito complicada. Ronaldo sempre foi um grande jogador. E a pressão que ele sentia da torcida para jogar, ele sempre deu o retorno dele dentro de campo. Então ele não precisava ficar estressado.
Aquela pressão não incomodava.
Não incomodava ele, porque ele sabia que ele podia resolver e ele sempre resolveu.
Resolvia.
A vida toda ele resolveu. Então isso não incomodava ele, nunca incomodou. Quando você vai para uma pressão que é muito diferente, é muito, inclusive, agressiva, né? E que mexe com tudo. Você que viveu a vida toda sendo idolatrado, que é um ídolo mundial, né? E você começa a ser xingado, né? Você se assusta. Então ele viu, na verdade, que ele entrou em outra seara, uma coisa muito mais complicada, né? Mexer com o fanatismo de torcedor. Então o negócio pegou pra ele aí. Ele viu um momento melhor de sair, né, Marcão?
Sim.
Que pintou a oportunidade dele sair fora. Eu acho que foi o que ele fez.
Porque o Cruzeiro, quando o Ronaldo chegou, estava em baixa. Aí anunciam a SAF com o Ronaldo comprando essa safra. Então,
todo mundo esperou.
Esperava o quê?
O Real Madrid no
esperava que Ronaldo fosse montar um super time.
Exato.
Né? Porque dinheiro ele tem, contatos ele tem. Então, o torcedor esperou, mas não. É, o primeiro ano foi perrengue, segundo perrengue, ele conseguiu botar na Série A, conseguiu. Mas como
com muita
ele
dificuldade,
botou?
Muita
se arrastando. Se arrastando. É. E o torcedor está vendo tudo isso. Então o torcedor chegou num momento que não aguentou mais, começou a pressionar para ver se a coisa melhorava. E foi igual o Bahia no primeiro ano. O City investiu pouco, o Bahia quase cai. Aí o torcedor foi para cima e agora o Bahia aí botou 300 milhões no futebol.
E o Pedro Lourenço, aí, o comprador da SAF do Cruzeiro, diz que a dívida cruzeirense vai ser paga aí nos próximos 10 anos. Viu? A gente segue adiante falando dessa rodada da Série A do Brasileirão. Nesse final de semana, o Corinthians recebeu na Neoquímica Arena o Fluminense e o Timão aí venceu bem, 3-0.
E não só venceu não, segundo comentaristas, né, profissionais de imprensa a nível nacional, foi o melhor jogo do Corinthians no ano, Fredão.
O Flamengo Corinthians jogou bem, o Wesley fez um gol, né, aos 39 e entrou bem na partida. Na verdade, o Fluminense, nesse jogo aí, pelo que eu entendo, né, mostrou todas as suas deficiências. Nos três gols foram a saída, problema na saída de bola, né, foi roubado, inclusive, mau posicionamento dos seus atletas, quer dizer, foi uma roubada de bola na defesa, roubaram a bola de Cano. Quer dizer, o que é que Cano, centroavante, tá saindo a bola já da defesa lá, recebe uma bola de costa, e rouba uma bola, ele é a bola de costa, o Wesley veio e faz uma jogada. Inclusive, esse menino aí arrebentou no jogo, fez inclusive o segundo gol também. Né? Quer dizer, o Fluminense, no segundo gol, eles roubaram a bola no meio de campo, que é um defeito do Fluminense, de ficar tocando aquela bola aí que domina o jogo todo, a posse de bola, e não consegue agredir, né? Não consegue chutar em gol, né? Tem muita dificuldade para chegar ao ataque, por conta, inclusive, dos jogadores que estão saindo essa bola, né? O Fluminense perdeu muito com a contusão de André, né? Que era um jogador que vinha para trás para poder, inclusive, sair jogando. E isso tudo, o terceiro gol foi um gol de cabeça. O cidadão, o atacante, subiu sozinho. Quer dizer, cadê os zagueiros? O segundo gol, esse jogador, o Everton, driblou todos os dois zagueiros.
Olha aí.
Quer dizer, cadê os zagueiros? Cadê o time do Fluminense?
Eu estava conversando em off com o Fredão, Júlio, aqui. Eu que não sou torcedor do Fluminense, né? Aquele toque de bola na defesa me dá uma angústia.
Né? É muito perigoso.
Não é só perigoso, Júlio. Você perde a paciência porque você quer ver o jogo jogando para frente. Você quer ver o jogador partir para frente, driblar, correr, passar, chutar em gol. E aquele toquezinho sem sentido, muito lento. Jogadores pesados, né? A idade um pouco avançada da equipe do Fluminense. Isso tudo está tendo dificuldade. Tanto que o Renato Augusto ontem jogou com um Ganso. Marcelo, Renato Augusto, Ganso, Felipe Melo. Essa turma toda jogando em campo. Quer dizer, isso é claro que a velocidade do Fluminense é outra. E o Fluminense, pelo que diz aí, ele tá, a equipe está bagunçada, né, sem posicionamento. E ele não tem um plano B. Uma saída de bola, uma bola lançada já para o meio do campo, para você já partir para aquilo ali, um contra-ataque.
Acelerar, né?
Acelerar um pouco o jogo em alguns momentos, né? Você tem que ter plano A, plano B, plano
C. Você tem que sair com qualidade? Tem. Agora você tem que sair também com velocidade. E o Fluminense amarra muito o jogo ali perto da grande área, tocando aquela bola.
E eles botaram
o adversário para cima.
Esse Wesley é menino novo, de 20 anos. O cara corria o tempo todo em cima do zagueiro, chegava no zagueiro. O Fluminense não consegue fazer isso porque não tem idade para isso. Você não pode botar o Cano para ficar marcando o tempo todo lá. Em 15 minutos, o Cano bota a língua no joelho.
Eu acho que a posse de bola, você tem que manter ela do meio campo para frente.
Claro,
tocando a bola.
Claro, se você perder, não tem problema.
E mantendo com objetividade,
claro,
né? Igual o Flamengo tocando pro lado e para trás, sem ir em direção ao gol.
Só para finalizar aqui, o Flamengo levantou o defunto. Porque o Corinthians vinha muito mal. Né?
O Fluminense.
Levantou o Corinthians, levantou o defunto, o Corinthians, o defunto. Porque isso é muito comum do Fluminense também. Desculpa aqui, meu amigo Joabes. Eu também sou tricolor, posso falar isso. E esse é um sentimento mesmo que a gente tem. Porque é o momento de você acabar de matar o cidadão e você dar água mineral para ele levantar. Pô,
não é possível. Jorge Jesus nem é técnico do Fluminense, né? Olha aí, com essa vitória, o Corinthians passou o Fluminense na tabela, né? Os dois têm 4 pontos, mas o Corinthians tem um saldo melhor, né? Deixou o Fluminense com menos 3, o Corinthians tem 0 de saldo. E aí tivemos também 3 empates nas 3 outras partidas, né? Da rodada ontem. O Júlio César acertou na pule dele, né? 3 empates em 1-1. Foi Fortaleza e Bragantino, Juventude e Atlético Paranaense e Internacional e Atlético Goianiense. Então muitos times que estavam lá, G4 ou pouco abaixo do G4, agradeceram esses empates.
Inclusive eu acertei esses 3 resultados porque eu não botei empate, mas botei ambas.
Aí, tá vendo?
Agora, no jogo do Atlético Paranaense Internacional, o Atlético estava pagando 5,45 na pule, aí eu botei fora ou empate. Eu ontem estava
Atlético Goianiense.
Ontem eu estava assim, achando que o Atlético iria aprontar para cima do Internacional. Isso depois do que aconteceu com o Flamengo, eu falei, ó, isso vai dar zebra. Hoje vai dar zebra, porque Botafogo deu 2 no Flamengo. Então hoje o negócio vai pegar. O Bragantino vai ganhar do Fortaleza, o Goianiense vai ganhar do Inter lá dentro. E fiz uma pulha assim meio doida. Agora essa, teve uma pulha que eu acertei, que eu botei ambas. E nesse jogo do Inter eu botei dupla chance, né? Que é fora ou empate. A vitória do time visitante ou empate.
Pronto.
E realmente o Atlético Goianiense engrossou o caldo dentro do Beira-Rio.
E atrapalhou o Inter,
diante,
né,
do Internacional.
Poderia ser o líder hoje.
Poderia ser o líder hoje, acabou tropeçando.
Ah, positivo nesse jogo aí, que o Borré fez um gol, né?
Desencantou,
e aí, desencantou, né, o centroavante do Internacional. E outra curiosidade é que foi um jogo marcado pela arbitragem toda feminina. Tanto no VAR quanto no em campo, lá, as 4, a árbitra principal e as suas assistentes. E a quarta árbitra, todas do sexo feminino. Uma coisa, né?
Inédita, né?
Inédita.
Provavelmente foi a Edna, né? Que apitou.
Edna.
Ela sempre está se destacando aí. E vamos ter hoje, para fechar essa rodada do Brasileirão, logo mais às 8 da noite, um clássico, né? Paulista, lá no Morumbis, São Paulo e Palmeiras.
Aí é aquele jogo onde o comentarista, ele abreviou o comentário dizendo assim, tudo pode acontecer, inclusive nada. Pode o São Paulo vencer, como o Palmeiras vencer, ou dar empate.
E é um bom jogo para se
e
assistir.
É um bom,
né,
jogo.
Porque qualificação
assistir,
técnica, jogo bacana.
O São Paulo de técnico novo querendo se firmar nesse início do seu trabalho, né? O Palmeiras com um técnico já veterano, com 10 títulos na bagagem, com um time bem arrumadinho, organizadinho. Então é um bom jogo. Esse tipo de jogo assim, clássico, é aquele time que erra menos é quem vence o jogo, né? Ou que nem o Botafogo ontem errou menos.
Todas as duas equipes precisam de um bom resultado.
Precisa,
todos
os dois.
Tem 4 pontos, o Palmeiras e o São Paulo tem 3.
Muita gente ainda mais ainda desse resultado.
Muita gente está torcendo para que seja um empate também, o 0-0 ou 1-1, que os dois estão lá próximos à zona de rebaixamento, né? Então, para não se aproximarem dos outros lá em cima. Pois bem, vamos então finalizando o nosso Gabriel
Marcão,
Esportiva.
Antes de você finalizar aí, deixa eu só trazer o resultado da Série D. Porque o nosso vizinho, um time aqui de Itabuna, estreou na Série D e empatou com o Real Noroeste em Salvador, jogando dentro de casa, que a casa do Itabuna agora é Salvador. Empatou em 0-0. Um resultado que, apesar de ter sido dentro de casa, mas não foi ruim. Porque a gente sabe a potência que é o Real Noroeste, que é um time lá de Vitória do Espírito Santo, né? E por lá tem um Duzinho, um treinador que eu conheço, meu amigo. E o presidente lá investe e traz bons jogadores para o time, né? Quem também jogou esse final de semana foi a Juazeirense. Enfrentou dentro de casa o Itabaiana. Eu acho que a Juazeirense perdeu uma grande oportunidade de largar bem na competição, né? Até porque tem um time mais qualificado do que o Itabaiana.
Perder pontos em casa
perder
é problema.
Perder em casa é barril. E o time da Jacuipense, jogando em Petrolina, empatou em 0-0. Na minha opinião, foi um bom resultado pro time da Jacupa, que empatou fora de casa. Quem deu o ar da graça, quem deu o ar da graça esse final de semana, foi o time do Barcelona Sub-20. Venceu por 3-1 lá em Jequié. O time que não tinha vencido ainda na competição vinha jogando bem, né? Vinha jogando bem, mas não conseguia a vitória. E no último sábado agora, o Barcelona venceu por 3-1. Jogou bem e venceu. Isso que é importante. Então quero parabenizar aqui o treinador.
Tony,
meu amigo Jorge,
sorridente, vascaíno,
Jorge Souza.
Vascaíno aí tomou 4.
Pela essa vitória, acredito eu que de agora em diante o Barcelona vai embalar. Agora vem cá, ele tá curtindo por quê? Porque o time dele tomou 4. Do Criciúma, o meu pelo menos tomou 2 do Botafogo. Time grande, pô. Time grande.
Olha, falar rapidamente Copa do Brasil, né? Porque teremos aí a terceira fase, começando amanhã com 3 jogos. O Operário do Paraná recebe o Grêmio às 8 da noite. Antes aí às 7, o Bahia recebe o Criciúma lá na Arena Fonte Nova. E vamos ter também a equipe do Atlético Mineiro recebendo o Sport às 9:30 da noite. 3 partidas aí, jogos de ida, né? Da Copa do Brasil, dessa terceira fase aí. Então é esperar para ver amanhã, né?
Bons jogos também, Marcão. É. Dia primeiro também, dia 2, vários jogos aí, Fluminense, Atlético Goiás,
aí depois Souza, tem Bragantino, vários,
Ipiranga, Sampaio Corrêa, Fortaleza, é. Vasco. São vários jogos depois aí. Meia semana detalhe, vai ser recheado de Copa do Brasil.
Foi o queito de café que aconteceu com o Vasco. Vem cá, foi o que aconteceu com o Vasco. Não, dê uma explicação aqui, você como torcedor do Vasco.
Hã? Vamos das considerações finais aí, começando com o Fred Menezes.
Bom, Marcão, vou dar aqui um alô. Hoje recebi um telefonema de Zé Maria e ele queria, mandou para meu zap aqui que um jogador do Colo-Colo faz aniversário hoje. O Colo-Colo campeão de 2006, o volante Juninho.
Era lá de Itajuípe.
Lá de Itajuípe, faz aniversário hoje. E ele, assim, que era o jogador que dava equilíbrio ao sistema defensivo.
Muito bom jogador.
E neutralizou as jogadas investidas do Vitória. E foi um jogador imprescindível ao Colo-Colo de 2006. E aí eu vou mandar um abraço para ele, né? Feliz aniversário.
Parabéns, Juninho.
Falando aqui em nome de Zé Maria também. Um abraço para Zé Maria
abraço
também.
Abraço para Zé Maria também.
Um abraço para todos os ouvintes aí do Gabriel Esportiva, para a mesa aqui, para Tony Café.
Que Zé Maria, que eu estive em Bicaraí esse final de semana. Boa festa.
Por que você não fala aqui, rapaz? Fala aí.
Fala aí, manda um recado para Zé Maria e Tony.
Zé Maria, boa noite, meu querido. Cachacinha mandou um abraço para você. Odival Gama, entendeu? Foi seu parceiro lá da Brahma, nos tempos áureos, dos anos 80, onde tudo acontecia, né, Zé? Em Bicaraí, Itabuna, Ilhéus. É isso aí. O Cachacinha mandou um abraço forte pra você, viu? Toda a rapaziada lá de Bicaraí.
E o suco era de quê?
Falei de você. O suco era de Pitanga. Tamarindo.
Tamarindo.
Tamarindo Pitanga. Beleza.
Pronto, Fredão já deu o tchau, o alô já, né? Júlio César, o Imperador, suas considerações
eu quero
finais.
Quero mandar um abraço aqui e receba também um abraço aí do meu compadre Leleco, que tá ouvindo a gente lá na Ponta da Tulha. Ele, Dona Márcia, sua esposa, Maria Helena, sua filha, meu amigo Zé, a todos aí na Ponta da Tulha. Aquele abraço. Quero também mandar um abraço aqui para a esposa do pastor Leandro, fazendo aniversário hoje, minha amiga Julane. Alô, pastor Leandro, alô, Julane. Feliz aniversário, que Deus te abençoe, muitos anos de vida e saúde. Mandar um abraço também para o seu amigo, como é o nome dele, torcedor do Botafogo.
Lilo.
Alô, Lilo. Lilo. Ó, parabéns, viu, Botafogo. Tirou onda em cima do meu Flamengo. Valeu, Lilo. Um abraço a todos, até amanhã. Com fé em Deus, estaremos de volta aqui no Gabriel Esportiva.
Valeu, Júlio César, um abraço até amanhã, um abraço para você ouvinte que acompanhou o nosso Gabriela Esportiva, que está de volta amanhã a partir das 18 horas com muitas informações para você do mundo esportivo. Oferecimento Pai Mendonça, aproveite o abril de ofertas, o momento é agora. InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática, fone 3634-3222 em Ilhéus. Daqui a pouquinho tem Tony Café e o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.